Euronet Plus.
Casa Comum com José Luís Carneiro e Paulo Rangel na Renascença, hoje com um formato mais de entrevista e menos debate, mas vamos avançar cruzando ideias. Começamos pelo Orçamento de Estado para 2021. Paulo Rangel, com o que nós conhecemos, já temos cá o documento, já conhecemos as explicações do Ministro das Finanças, a reação dos partidos com dificuldade na viabilização. Confirmam-se, do ponto de vista do conteúdo, confirma-se a suspeita que tinha sobre o conteúdo do documento?
Sim, eu diria que sim. Bom, a primeira coisa que eu acho que deve ser sublinhada é que, designadamente quanto ao novo banco, estas confusões de números, que sinceramente com questões tão sensíveis e até problemáticas para o governo, são inexplicáveis. Portanto, revelam um certo amadorismo, digamos assim, que eu acho que num momento tão grave e a respeito de questões que têm um impacto muito, muito forte, não só sobre as próprias contas, mas também sobre as percepções da opinião pública, me parece, sinceramente, lamentável.
Já agora, sobre essa matéria, o Novo Banco, Paulo Rangel, identifica-se com algumas interrogações que o Bloco de Esquerda esteja a levantar, porque é o partido que tem sido mais vocal nesse aspecto, ou compreendo o argumento do Governo e as opções?
Não, vamos cá ver. Eu, sinceramente, devo dizer que há aqui dois escândalos brutais, não é? Neste orçamento. São dois motivos de escândalo. Um deles é realmente a questão do Novo Banco, e eu, sinceramente, quanto ao Novo Banco, sempre tive uma atitude muito cética e muito, digamos, que aliás o PSD também acompanha, nomeadamente com o Presidente Rui Rio, de questionar como é que está a ser feita esta gestão do Novo Banco nesta depois da resolução, portanto, e sobre isso sempre tive, e o contrato que fez o Governo Socialista, em particular, com a Lone Star, portanto, sobre isso sempre tive muitas dúvidas e tenho, mas enfim, sinceramente, eu acho que temos aqui uma espécie de bomba relógio ou retardador que de uma forma ou de outra vai rebentar no orçamento, mas há uma segunda que para mim é decisiva também, que é a questão da TAP, que é a maior vergonha alguma vez vista. Quer dizer, nós estamos aqui, já foi a questão dos 1.200 milhões de euros, agora estão ali 500 que não vão chegar para uma companhia que nós não sabemos o que é que vai ser, que neste momento presta serviços miseráveis, eu posso dizer por experiência própria, aos passageiros do norte do país, e portanto está a fazer uma figura absolutamente lamentável. Estamos nós todos a suportar uma companhia que verdadeiramente não está a servir um interesse nacional como tal.
O orçamento prevê mais 500 milhões em 2021. A juntar ao que já havia, não é?
Não há dinheiro para nada, mas para gastar num projeto que não sabe qual é, que ninguém tem ideia de qual é, ninguém falou ainda sobre que reestruturação que se quer fazer, há 500 milhões de euros, portanto.
Mas parecia que a questão do Novo Banco é mais grave que a da TAP, ou estão ambos num plano de gravidade?
Não, o problema, qual
coloca
é o
orçamento numa posição.
Eu quando associei estas duas questões, é porque, sinceramente, veja bem, só na TAP, só neste, no intervalo de um ano, já vamos gastar praticamente metade do que está previsto para todo o Novo Banco. Portanto, nós temos aqui um monstro, não é? Do ponto de vista orçamental, que ainda nos reserva muitas surpresas, porque, enfim, dizem os entendidos com que eu vou falando, e julgo poder dizer que falo com bastantes, porque sou utilizador de aviões mesmo durante a pandemia, todas as semanas, não é? E, portanto, e de aeroportos, e, portanto, é um tema que é recorrente nesta fase, como podem imaginar, é que estes 500 milhões não chegam nada para aquilo que é necessário. E, portanto, sinceramente, eu acho. Aliás, o próprio Ministro das Finanças o reconheceu, por isso que era uma estimativa, podia ser mais, podia ser menos, era o cenário, digamos, razoável, nem sequer era um cenário cauteloso. Portanto, já vamos estar preparados para uma derrapagem, não é? E, portanto, de repente, nós estamos a ter aqui um investimento absolutamente terrível. Eu devo dizer que nós alertamos, penso que o PSD alertou muito claramente, forças da sociedade civil, estou a pensar na Associação Comercial do Porto, que aliás pôs aquela providência cautelar e tudo isso em muito bom tempo. E, portanto, temos aqui, isto é só para dizer o seguinte, há aqui um grande desequilíbrio neste orçamento, porque há a ideia de que se quer ajudar muito, mas depois há umas despesas brutais, de grande envergadura, que são
Tem
problemáticas.
uma opinião sobre o orçamento, Paulo Rangel?
Eu vou dizer qual é a minha opinião. Portanto, a minha opinião é que, apesar de ser cautelar, alguns aspectos sociais que eu acho que, enfim, devem ser vistos ainda em detalhe e com cuidado, mas que, enquanto tendência e princípio, são corretos, numa fase tão difícil que as famílias vão atravessar. Mas depois há o grande esquecido, o parente pobre, para não dizer paupérrimo, de toda a política do governo socialista e que está refletido neste orçamento, que são as empresas. E a verdade é uma: nós podemos estar a dar ajudas às pessoas e até devemos, mas se nós não cuidarmos das empresas, a prazo as pessoas não vão ter emprego e, portanto, estas ajudas não vão chegar. E por isso, sinceramente, é um orçamento muito pouco amigo, digamos assim, do crescimento económico feito de uma forma sustentável e saudável. E, portanto, mesmo que haver algum crescimento, que será praticamente óbvio que tem de haver face à recessão brutal e gigante que vamos ter este ano, a verdade é que não há uma aposta nas empresas. No fundo, há uma cedência a quê? Há uma cedência ao Partido Comunista e uma cedência ao Bloco de Esquerda. Se o
Até
PS
neste
acha.
momento, sem insuficientes para que estes partidos digam
Ora
que
bem,
viabilizam.
e isto coloca problemas muito sérios, porque nós vamos ter um orçamento claramente assistencialista, não de investimento numa verdadeira recuperação económica sustentável e, ao mesmo tempo, com essas tendências à extrema-esquerda, eu acho que isto não pode ser um bom orçamento, vai ser um mau orçamento. E, portanto, sinceramente, eu acho que isto põe aqui muitas questões, nomeadamente ao PSD, põe questões ao PSD, que obviamente não faz sentido que vá realizar um orçamento que está completamente virado à esquerda só porque a esquerda faz birras ou porque o Primeiro-Ministro António Costa não é capaz de fazer uma negociação séria com os seus parceiros. Quer dizer,
Ou seja,
não sei, andam aqui.
está na linha da sua intervenção, penso que há 15 dias ou 3 semanas, onde disse aqui que o PSD devia ser firme, em
O
relação
PSD,
às linhas para
vamos
eventualmente
cá,
viabilizar, não é?
não é evidente que portanto, o PSD não deve estar fechado, nunca devia estar, numa altura destas, a uma viabilização. Essa viabilização tem de ser feita é com as condições do PSD. Se as condições são as do Bloco de Esquerda, não tem que ser o PSD, e é evidente que já são do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista muitas delas, o PSD não tem nada que
A
viabilizar um
questão é saber se o
orçamento.
orçamento tem ali sinais que o PSD possa entender como poder abrir essa frente negocial
Não, eu penso
agora
que
com o
não há,
PSD.
até este momento não há, porque não há um orçamento virado para as empresas. E há um orçamento, como lhe digo, só no capítulo do que poderá vir a ser a questão do novo banco, que está por esclarecer até, vive numa grande nebulosa. Mas no próprio da TAP não está alinhada. Portanto, o que eu digo aqui é, eu não estou a dizer que seja uma posição definitiva final, mas se os princípios são estes. Isto, obviamente, foi aquilo que eu disse, aliás, a propósito dos apelos do
Exatamente,
Presidente
foi
da República. O
nesse
Presidente da
contexto.
República deve fazer apelos, tem que fazer apelos, é ao Primeiro-Ministro, não é aos partidos da oposição. Ele tem é que dizer ao Primeiro-Ministro o que é que ele quer. Se o Primeiro-Ministro quer um orçamento viabilizado com os votos do PSD, naturalmente tem que negociar com o PSD. Se não quer, naturalmente terá que negociar com os outros.
E que
Portanto, não poderá
papel,
é pedir ao
sim.
PSD para vir votar no orçamento que foi negociado com a extrema-esquerda. Isto chega a ser caricato,
Que
não é?
papel complementar terá o plano de resiliência hoje em Conselho de Ministros e amanhã em Bruxelas, digamos assim?
Sinceramente, eu digo-lhe, quanto ao plano de recuperação e resiliência, que eu já disse que devia ser de resiliência e recuperação, justamente aqui nestes microfones, a estes microfones, quanto a esse plano, eu considero que estamos exatamente com o mesmo tipo de vícios do orçamento, não é? É, no fundo, a criação de uma espécie de almofada para a despesa corrente do Estado e para alguma despesa, digamos, de animação conjuntural da economia, mas não estamos a mexer nos fatores críticos para o desenvolvimento e para o crescimento sustentável. E, portanto, sinceramente, para já, enfim, ele ainda pode ser alterado bastante neste caminho, mas para já parece-me que os dois documentos podem ser julgados pela mesma bitola, que é realmente, digamos que são aquilo que eu chamaria documentos de sobrevivência. Portanto, eles não têm visão de futuro, e no caso do plano de recuperação e resiliência, isto ainda é mais grave, porque ele é justamente, tem que ter em conta os próximos 3 anos, e até eu diria os próximos 7, eu até diria toda a década, de 20 a 30, e sinceramente não me parece que estejamos com esse tipo de. Porque, repara, uma coisa é a reflexão feita por Costa e Silva, que essa era estratégica, enfim, goste-se ou não se goste do estilo, isso é outra questão. Mas que, no fundo, era olhar para os grandes princípios e grandes fins. Outra coisa é a calendarização e a programação, ou seja, a planificação dessa estratégia. E isso é que é o plano, não é agora uma narrativa
Paulo Rangel,
poética, não é?
vamos ao Conselho Europeu, a coordenação europeia face à pandemia, temos a questão do Brexit, para onde é que quer começar? A Comissão Europeia deu alguns sinais de querer organizar esta semana esta questão com os tais semáforos em relação às zonas verdes,
Repare,
vermelhas e amarelas.
eu vou lhe dizer, eu estou muito por dentro deste assunto, não é? Até porque faço parte da comissão de escrutínio ou de acompanhamento de Schengen, do espaço Schengen, que se tem debruçado sobre isto, até com acesso a muita informação confidencial, que nem sempre se pode aqui partilhar. Mas o que eu diria é o seguinte: a presidência alemã, juntamente com a comissão, porque a comissão quis fazê-lo desde março. E eu sou testemunha, digamos, ocular, não sou presencial, porque era feita por Zoom e à distância, mas ocular dessa preocupação da Comissão. Desde março, fazer já uma espécie de regulação comum para todo o espaço Schengen, que não foi possível. Obviamente, regulação comum excepcional para tempos de pandemia. Agora, a presidência alemã tentou isso e conseguiu alguns avanços, não tenho dúvidas sobre isso. Conseguiu alguns avanços, mas ainda insuficientes. E o que está a passar nesta altura é que a evolução da pandemia é altamente preocupante em toda a Europa. Portanto, neste momento, a situação é extremamente grave, como nós sabemos, em Espanha, em França, no Reino Unido, mas também na Bélgica, também na República Checa. A Itália e a Alemanha estão a dar sinais também de grande preocupação. Em Portugal, as coisas também estão francamente mal
Há um
encaminhadas.
espectro de
E,
um
portanto,
confinamento europeu alargado.
ora, o que é que eu quero dizer com isto? É que eu tenho muito receio que, apesar de termos feito muitos progressos nestas últimas 2 semanas no sentido de uniformizar regimes, com este agravamento da situação em tantos países, e são muitos, são ainda mais do que este que eu disse, por exemplo, aqui os Países Baixos, a Holanda também, já começou com um confinamento parcial hoje, o que eu acho é que podemos voltar outra vez àquele caos de respostas nacionais não articuladas. Tenho que isso aconteça. Não porque não houvesse agora aqui um trabalho sistemático e muito forte, e eu até penso que parcialmente conseguido, com algum sucesso, por parte da Comissão e da Presidência Alemã, estavam realmente a conseguir isso, mas com esta evolução rápida e muito preocupante, como eu digo, e evidentemente que eu tenho receio que venha aí uma resposta de cada governo adotar a lógica do salve-se quem puder, enfim, e veremos.
E uma nota só sobre duas matérias. Uma tem a ver com a evocação, no fundo, de Mário Soares num contexto europeu, que penso que Paulo Rangel
Sim,
gostaria de deixar uma
eu
nota.
queria só dar esta nota aqui aos nossos ouvintes, queria mesmo deixá-la, porque como português eu julgo que temos de estar muito contentes e agradecer em particular ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ter vindo a Bruges ontem para a abertura do ano académico, digamos assim, do Colégio da Europa, que este ano é dedicado, tem como patrono, digamos assim, a figura de Mário Soares.
Colégio da Europa,
E
que é um
foi.
instituto de reflexão europeia, digamos assim, também,
Sim, de
não é?
formação
De
de quadros,
formação.
no fundo, na área, digamos, da economia e do direito europeu, se nós quisermos assim. Mas aqui o que eu queria, enfim, que já foi fundada em 49, mesmo antes, portanto, do próprio Tratado de Roma e até da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, etc. Eu só queria sublinhar o seguinte: para além da intervenção do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que, como sempre, é inspiradora, eu devo dizer que nós assistimos ali a 2 momentos muito, muito fortes. Um protagonizado por Van Rompuy, antigo Presidente do Conselho Europeu, que é o Presidente, digamos, do Conselho Administrativo do Colégio, e depois pela nova reitora, a primeira mulher que é reitora do Colégio da Europa, que é a Federica Mogherini, que foi alta representante, como nós sabemos, até 2019, e que fez uma evocação tocante de Mário Soares e até um pouco, digamos, da história portuguesa dos últimos 40, 50 anos. E, portanto, sinceramente, foi para qualquer português que pudesse assistir ou que possa ter assistido àquele evento, foi um momento de grande orgulho e de celebração de uma figura que eu julgo que é consensual em Portugal, pelo menos para mim sempre foi, que é a figura de Mário Soares, como realmente o representante, digamos, da nossa transição para a democracia e também muito, e aí não sozinho, devo dizer, da nossa integração europeia. E, portanto, foi realmente um momento muito alto e eu queria partilhá-lo com os nossos ouvintes, porque acho que estes momentos bons para Portugal são naturalmente para ser também usufruídos por todos.
Paulo Rangel, obrigado. Casa Comum, hoje, digamos, dividida em duas partes. Primeiro com Paulo Rangel, por razões técnicas não conseguimos fazer hoje, e da agenda, não conseguimos fazer hoje este encontro com o José Luís Carneiro, que já está connosco aqui em estúdio. Boa tarde, José
Olá,
Luís
boa tarde.
Carneiro. Vamos começar pelo Orçamento de Estado. Com um parênteses primeiro da minha parte, porque a atualidade o exige, só para atualizar-te que o Governo elevou nos últimos minutos, o Primeiro-Ministro anunciou nos últimos minutos que o Governo eleva o nível de alerta em Portugal para estado de calamidade e determina oito decisões. A partir da meia-noite de hoje estão proibidos ajuntamentos na via pública de mais de cinco pessoas. Aplica-se também a outros espaços de uso público e na restauração. A limitação a eventos, casamentos, batizados e outros, máximo de 50 participantes com uso obrigatório de máscara. Proibição em estabelecimentos de ensino, designadamente universidades e politécnicos, de festejos académicos, como cerimónias de recepção a calouros e outras, determinar às forças de segurança uma fiscalização das normas na via pública e na restauração, agravar até 10 mil euros multas para pessoas coletivas que não assegurem cumprimento das regras e recomendar vivamente a utilização do uso de máscara comunitária na via pública e a aplicação Stay Away Covid. São algumas das medidas anunciadas há minutos pelo Primeiro-Ministro, num tema que não está aqui na agenda do Casa Comum, mas para já queria dar-lhe esta nota em direto. José Luís Carneiro, bem-vindo de novo. Vamos então falar sobre o Orçamento de Estado. Aqui com também já temos aqui a opinião do Paulo Rangel, que sinaliza insatisfação num dos parceiros eventualmente possíveis se as coisas falharem à esquerda. Mas queria também dar-lhe a oportunidade de classificar o próprio documento orçamental.
Bom, eu formei a minha convicção de que Paulo Rangel não leu ainda o orçamento do Estado, porque falou de tal maneira de coisas laterais ao orçamento que, não se tendo dirigido ao orçamento, julgo que valerá a pena que esse esforço ainda possa ser feito e possa formar outra posição sobre o mesmo. Este orçamento, em primeiro lugar, trata-se de um orçamento que garante a reposição de direitos fundamentais que se voltaram a repor a partir de 2015 e depois do período de crise que vivemos no país, com a imposição sobre a austeridade ao país, e além de efetivamente repor esse conjunto de direitos desde 2015, este orçamento consolida esses direitos e dá ainda um passo em frente com novas medidas de política que fundamentalmente procuram garantir o combate à pandemia, por um lado, porque essa é, como se vê, a primeira prioridade em que devemos estar concentrados, e é também um orçamento que protege as pessoas e não deixa de apoiar a economia e as micro, pequenas e médias empresas. E são muitos os exemplos que se podem apresentar destas preocupações e destas prioridades. Em primeiro lugar, as questões relacionadas com o investimento público. E dentro deste investimento público, a preocupação que há com a seletividade e com as prioridades. Desde logo destaco os investimentos significativos e de novo no Serviço Nacional de Saúde, quer em mais meios humanos, quer também em meios tecnológicos, adaptando o Serviço Nacional de Saúde para as necessidades exigentes desta crise, sem colocar em causa a continuidade da qualidade e da resposta
Mas
do
aí há
Serviço Nacional
dúvidas,
de Saúde.
ainda hoje houve uma carta de bastonários nesse sentido,
Sim, mas é
pedir
verdade
mais
que
recursos.
nas declarações que foram feitas por um dos responsáveis do hospital, do Centro Hospitalar de São João, foi clarificada que, fundamentalmente, as medidas que foram adotadas são medidas de caráter preventivo. E aquilo que nós ouvimos foi que, sobre medidas de caráter preventivo, que devem, aliás, ser preparadas por todas as instituições, como, aliás, o próprio governo está a determinar em relação ao país, foi em cima dessas medidas preventivas que a ordem dos médicos, os antigos bastonários, vieram pronunciar-se. Ora, todas as pronúncias e contributos para este esforço que é coletivo são naturalmente bem-vindas. Mas destacaria ainda que esse investimento nos serviços de saúde vem no seguimento de uma reposição de meios e de investimentos que vem sendo feita desde 2015 e estamos a falar da contratação só em recursos humanos de mais 4.200 profissionais de saúde previstos para 2021. Estamos a falar da contratação de mais 260 funcionários para o Instituto Nacional de Emergência Médica. Estamos a falar do alargamento da rede de cuidados continuados e também da rede de cuidados paliativos, tantas vezes referida e sublinhada como muito relevante. E estamos a falar também da criação de um subsídio de risco, também tantas vezes exigida ao próprio Governo, para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde que estão, digamos assim, na linha da frente da resposta aos doentes com este problema de saúde, resultante do Covid-19.
Há aparentemente um fosso entre aquilo que está no orçamento, a posição que o Ministro das Finanças sublinhou, e o Bloco de Esquerda em matéria de novo banco. É um dos pontos contenciosos, também Paulo Rangel levanta a questão, e já agora também gostava de o ouvir em relação aos argumentos, em relação à TAP.
Mas veja, é uma não questão,
então,
porque o Paulo Rangel colocou o assunto, em primeiro lugar, esquecendo-se que a resolução atribui grandes responsabilidades e graves responsabilidades ao modelo de resolução que foi feita em 2014. E por isso mesmo, e em relação àquilo que é o período posterior a essa data, o próprio Partido Socialista no Parlamento avançou com uma comissão de inquérito para apurar responsabilidades, não apenas no que concerne à alienação de ativos, que tem sido uma das questões que realmente nos tem preocupado e tem colocado a opinião pública com níveis de observação bastante mais elevados, nomeadamente no que concerne à alienação de património público, sobre a qual a Procuradoria-Geral da República já se pronunciou.
Mas o argumento do Bloco de Esquerda não tem a ver com a injeção de dinheiro, sim, o Bloco encontra 476 milhões de euros, diz o Bloco de Esquerda, que está no orçamento.
Mas tendo que ser clarificado
para pagar o compromisso da Lone Star.
Essa questão está clarificada desde que o Ministro das Finanças, e passadas umas horas em que essa questão foi colocada, que está esclarecido que não há injeções de capital por parte do Estado no novo banco, e quando e se elas vierem a ocorrer, terão que ocorrer por via das contribuições do próprio sistema bancário.
Entendo isso, mas apesar disso, o Bloco de Esquerda mantém que é insuficiente para, por exemplo, viabilizar o orçamento.
Veja, eu queria sublinhar que, em primeiro lugar, temos um bom orçamento. Acho que é uma mensagem que deve ficar clara para todos os portugueses que nos estão a ouvir.
Eu entendo, mas eu queria perceber como poderá aproximar-se ou não para uma viabilização.
O Governo foi ao encontro das posições do Bloco de Esquerda. E pese embora termos ido ao encontro das posições do Bloco de Esquerda desde julho passado, continuamos a mostrar abertura para agora, em sede de especialidade, continuarmos a dialogar com todos os
partidos. E mantém essa esperança?
Veja, em todas as questões que o Bloco de Esquerda considera serem questões centrais, em todas elas há respostas deste Orçamento de Estado. Vejamos, em primeiro lugar, a questão do novo banco. Não haver injeções de capital, aliás, não cumprindo o que estava previsto no próprio contrato, porque ainda há, para aqueles que nos estão a ouvir, 900 milhões do Fundo de Resolução que eram destinados a cobrir as imparidades do próprio novo banco, mas, portanto, há a garantia de que não haverá essa injeção e que, portanto, qualquer financiamento terá que ocorrer por força do financiamento do sistema bancário. Primeira, portanto, garantia. Segundo, a criação de uma prestação social para cidadãos que efetivamente têm e vivem em circunstâncias de precariedade social mais graves. Também está prevista essa mesma prestação social, o que aliás obrigou a elevar a própria prestação do subsídio de desemprego para os níveis correspondentes.
Na sua opinião, o orçamento responde às quatro questões que o Bloco de Esquerda levanta, é isso?
Detenhamos-nos a responder a cada uma das perguntas que faz.
Pois temos que avançar.
Veja, compreendo.
Por exemplo, na questão da saúde, que também é uma questão.
Na questão da saúde, era uma das questões que era colocada, o investimento no Serviço Nacional de Saúde, no reforço de meios técnicos, de meios humanos, os investimentos que estão a ser feitos para reforçar os meios humanos, nomeadamente no apoio ao sistema escolar, à escola pública e à proteção da igualdade de oportunidades no sistema educativo nacional, desde o básico até ao sistema científico, ao sistema de investigação e ao próprio sistema de ensino superior. E, depois,
a questão do travar os despedimentos, que é outra questão que o Bloco levanta.
E, por outro lado, a garantia que o Governo assumiu, aliás, garantia que foi também estabelecida por altura de resposta à crise pandémica, de evitar o acesso de empresas, e das, se quisermos, das pequenas, das médias e das grandes empresas, a apoios ou incentivos do Estado, na medida em que esses apoios têm que ser acompanhados pela preservação do volume de trabalho
que o
trabalhadores.
Governo fez... Foi até onde podia ir. Veja, a questão é que parece que ainda é preciso mais para o Bloco de Esquerda.
O que estamos a dizer é que todas as condições que foram colocadas em cima da mesa desde julho passado, o Governo fez um esforço de ir de encontro a essas preocupações, a essas exigências, e permita-me que diga o seguinte, seria incompreensível aos olhos dos portugueses que... os partidos políticos com assento parlamentar quisessem criar uma crise política, somando uma crise política a uma crise de saúde pública grave e uma crise económica e social que exige a conjugação de esforços e uma cooperação institucional de todos para lhes fazermos face em função da gravidade das circunstâncias económicas e sociais com que estamos confrontados.
E para evitar essa crise política não poderá o Governo virar-se para perceber o que o PSD pode querer para viabilizar o orçamento?
Bom, a direita toda, digamos, todos os deputados da direita do Partido Social Democrata ao Chega têm menos 22 deputados que têm o Partido Socialista. Portanto, só haverá uma crise política, só será chumbado o orçamento se o Bloco de Esquerda e o PCP somarem os seus votos à direita. E seria, como digo, incompreensível criarmos, adicionarmos, acrescermos uma crise política a uma crise profunda que estamos a viver, não apenas no nosso país, mas também
cenário,
no próprio
plano
quadro
B,
europeu.
O PSD está para já em silêncio em relação às propostas do orçamento.
Olha, há um dado muito relevante.
Mas o Paulo Rangel agora sublinhava isto, que não pode ser este orçamento, tem que ser outro.
O Dr. Paulo Rangel usou 4/5 da sua intervenção a falar de questões que não são centrais no orçamento. Agora, aquilo que eu posso dizer é o seguinte, é que a resposta a esta crise é uma resposta muito exigente. E há um dado que não tem sido sublinhado por parte dos analistas políticos e em relação no que se diz, nomeadamente, no espaço mediático, que é o seguinte. Tem sido feito um esforço imenso deste Primeiro-Ministro e do Governo para, em todas as circunstâncias de formação da decisão política, nomeadamente sobre as opções de política pública e sobre as prioridades de política pública, em auscultar todos os partidos com assento parlamentar. Portanto, a proposta do orçamento já é, em certa medida, o resultado dessa auscultação política de todos os contributos que todos os partidos com assento parlamentar puderam deixar ficar ao Primeiro-Ministro. E não é verdade que as pequenas e as médias empresas não tenham medidas, nomeadamente de incentivos fiscais e de proteção à liquidez nas empresas, nesta proposta do orçamento. São, de facto, afirmações que carecem de fundamento, porque basta olhar para o orçamento e para a proposta do orçamento para verificar que essas afirmações são falsas.
Tenho que avançar para o tema europeu, mas queria só enunciar, e teremos que enunciar, e para a próxima semana poderemos falar com mais calma, sobre uma medida que está neste Conselho de Ministros em cima da mesa e que agora a pandemia, nesta situação, está, digamos, a roubar o foco mediático, mas o plano de recuperação e resiliência. A minha questão, muito simples, e depois poderemos debater nas próximas semanas, é que suplemento trará este plano em relação ao orçamento? Há uma lógica complementar?
Sem dúvida. O orçamento é o eixo de articulação, quer com o plano de recuperação e de resiliência, quer com o quadro financeiro plurianual, quer também com o próprio Plano Nacional de Infraestruturas.
Mas pode entrar na negociação orçamental?
Dou exemplos concretos.
No sentido de responder algumas questões.
Aliás, contrariamente àquilo que foi afirmado pelo Paulo Rangel, o desafio climático e o desafio da digitalização são dois desafios essenciais do futuro. O que está previsto no orçamento é que haja um esforço imenso de adaptação de toda a administração pública a este esforço digital, nomeadamente na educação, na saúde e também na segurança social e na justiça. O esforço em relação à descarbonização são medidas que estão previstas no Orçamento do Estado que se articulam com o Plano Nacional de Recuperação e também de Resiliência.
Recuperando a questão europeia, nesta semana Bruxelas debate também o acompanhamento da pandemia, para além da questão do Brexit. Centramos-nos na questão da pandemia, até porque tem a ver com o que estamos aqui a debater agora em Portugal. Na sua opinião, já vemos sinais mais positivos de coordenação da União Europeia nesta matéria?
Veja, a União Europeia tem surpreendido sempre em momentos de crise e voltou a fazê-lo nesta crise. Nós não podemos esquecer que logo nos primórdios da crise foi desenvolvido um plano de resgate de cidadãos europeus de regiões periféricas, nomeadamente na garantia da proteção consular e da proteção diplomática a muitos desses cidadãos europeus. Não podemos esquecer que a Europa criou um consórcio para desenvolver investigação relacionada com a vacina. Não devemos também esquecer que a própria Europa reservou um conjunto muito volumoso de vacinas, garantindo com isso também que os Estados-membros terão acesso prioritário a essa vacina. E não podemos esquecer que em abril a própria União Europeia adotou medidas de apoio às pequenas e médias empresas e de proteção aos rendimentos, por exemplo, o layoff, que foi tão relevante para os trabalhadores e para as empresas, beneficiou do programa SURE da União Europeia para financiar esses esforços. E depois o próprio pacto, ou digamos o plano de recuperação económica e social, com mais de 150 mil milhões de euros, é portanto uma resposta muito relevante. O que é que falhou no decurso desta crise e o que é que me parece que a União Europeia está a procurar fazer face a algumas das falhas que foram detectadas no plano da liberdade de circulação de cidadãos. Daí que a recomendação...
Aqui é preciso de harmonizar.
Isso mesmo, ou seja, em termos de informação, de esclarecimento e de acompanhamento dos cidadãos, que se viram em muitos casos bloqueados na circulação dentro dos próprios Estados-membros, daí que, esse sendo um valor essencial, faz parte das liberdades essenciais
e
da União Europeia.
E pode repetir-se agora.
E por isso mesmo é que esta decisão do Conselho, no fundo este projeto de recomendação do Conselho, vai no sentido de garantir maior coordenação. Deixe-me dar-lhe uma nota, que eu acho que esta nota é muito relevante
para
os portugueses.
Mesmo puxar.
Uma das medidas deste orçamento, muito relevante, nomeadamente para os trabalhadores, é que tem que ver com o prolongamento, com as moratórias, na proteção das convenções coletivas que estavam a caducar.
Estamos a falar de um tema europeu.
Mas permita que é muito relevante, são 400 convenções que iam cair e que desprotegiam das convenções coletivas de trabalho cerca de 3 milhões de trabalhadores e que estão também salvaguardadas neste Orçamento de Estado.
É uma nota. Estamos a falar da questão europeia.
É uma nota.
Está a voltar atrás.
É uma nota relevante para os cidadãos que nos estão a ouvir, nomeadamente para os trabalhadores que ficarão desprotegidos caso o Orçamento de Estado não entre em vigor.
José Luís Carneiro, Paulo Rangel, foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.